Aleluia, graça e paz, casa. Amém. Glória a Deus pela sua vida. O tema da mensagem de hoje é vencendo o deserto pelo poder da adoração. Vencendo o deserto pelo poder da adoração. Deserto é uma coisa, né, faz parte da linguagem do crente, faz parte da linguagem do cristão. Deserto é algo de muito significado, né, nas nossas vidas, porque biblicamente existem inúmeros momentos de deserto na palavra e que trazem significados importantes. Então, sempre que falamos de deserto, o que é que vem na mente de vocês? Fala aí baixinho para ver se eu faço leitura labial. Quando nós falamos de deserto, o que é que vem na mente de vocês? Seca, sofrimento, escassez, tudo isso, né? E mais um pouco. Então, deserto, costumamos falar que deserto é esse tempo, né, de emoções à flor da pele. E, geralmente, o deserto vem acompanhado com algum nível de silêncio dos céus. É quando você está passando por algum, né, alguma situação difícil. Deserto não é uma coisa fresca, gostosa, né, a não ser que você esteja no ar-condicionado, topado, pesado, bem aparamentado. Mas deserto costuma, né, ser algo de difícil sensação, né, de suportar. Então é isso que representa na nossa vida cristã e espiritual um deserto. E dentre tantos textos que eu poderia falar sobre deserto nessa noite, o Senhor tem me levado a olhar para salmos com mais intensidade. Tenho me identificado muito com os salmistas nesse tempo, né? A Bíblia, no Antigo Testamento, de forma didática, os livros são divididos, né? São organizados em alguns grupos. Nós temos 5 primeiros livros, né? O Pentateuco, a Lei, né, que foi entregue do Senhor para a humanidade. Depois nós temos ali os livros históricos, né, que vão falar de toda a caminhada dos reis, os juízes, toda essa era do povo de Israel, do povo resultado da promessa. Nós vamos ter os livros poéticos ou de sabedoria, que Salmos faz parte, junto com Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E nós vamos ter os livros proféticos, né? São os grandes profetas, que são os livros maiores, e os pequenos profetas, como que Flávia leu hoje, Malaquias. E dentro desse livro, né, desses livros poéticos ou de sabedoria, nós temos Salmos, e trazem assim uma riqueza de ensino, não apenas pela teoria, porque o livro de Salmos, como ele é um livro feito basicamente de poesias ou de cânticos, ele são textos resultado da real experiência de alguém com Deus. São textos resultados da oração de alguém com Deus. São textos resultado de uma canção espontânea que surgiu em momentos ou de alegria ou de esperança, e muitos deles em momentos de dificuldade, ou momentos de deserto, ou literalmente no deserto, que é um dos salmos que eu escolhi hoje para nós mergulharmos. A maioria dos textos, né, de salmo, dos 150, nós temos aí, na realidade, mais de 70, né, que são atribuídos a Davi, então são muitos salmos de Davi. E ele traz muito, né, essa vivacidade, né, no seu coração, na sua oração, na sua expressão viva de como ele se relacionava com Deus, como ele conhecia Deus. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Lembrando, né, que o nosso povo, ele é muito místico, né, muito supersticioso, e muitas vezes colocam a fé, né, cristã dentro desse rol da superstição. Quem nunca, né, viu a Bíblia aberta lá no Salmo 91, empoeirada, amarelada, né, a página está lá seca, se você tocar ela se desfragmenta, que as pessoas acreditam, não, é um amuleto, é um salmo de proteção. Aí deixa a Bíblia aberta lá na estante da casa, virada para a porta de entrada, para espantar o mal-olhado. Então, assim, nenhum texto bíblico por si só é poderoso, né? Tem poder para nada. A Bíblia, ela não é um amuleto. A Bíblia, ela revela o coração de um Deus que deseja relacionar conosco. Relacionar-se conosco. Então, não é sobre o poder do salmo, mas o poder de Deus que inspirou aquele salmo. Né? Então, os salmos devem, né, assim, não só os salmos, mas todo o texto bíblico deve apontar para o que eu faço agora, né, com a minha relação com Deus, como eu conduzo a minha vida. Então vamos para o tema de hoje, vencendo o deserto pelo poder da adoração. E eu queria convidar você a abrir Salmo de número 63, 63. É um salmo pequeno, mas muito rico no seu texto e no seu contexto. Salmo 63, vamos ler do 1 ao 8, que diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas, a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Vamos ler até aí. Forte, né? É uma oração bonita, né? É um texto bonito de se ouvir. É um texto bonito de se repetir. E quando nós pensamos em declararmos essas verdades para Deus, né, a nossa alma se enche de comoção, né, porque nós vemos quão é poderoso nós termos esse nível de relacionamento com Deus. E quando nós estudamos os salmos davídicos, como existe muito texto bíblico nos livros históricos, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, que falam sobre a vida de Davi, é possível fazer um cruzamento, né, entre esses textos e perceber em que momento da vida Davi escreveu aquele salmo. Há salmos de arrependimento, né, profundos, há salmos de alegria, de vitória, e há salmos como esse, que são salmos que estão revelando a grandeza de Deus, quem Deus é para Davi, mas em qual contexto ele escreve isso. E os estudiosos afirmam que Davi escreve o texto do Salmo 63 no contexto que está em 2 Samuel capítulo 15. Em 2 Samuel capítulo 15, nós temos uma cena muito triste para Davi, um dos desertos mais difíceis, acredito, que Davi enfrentou. É quando ele enfrenta a traição do próprio filho. Quando Davi já é rei, Absalão, seu filho, trama contra ele. Absalão tenta conquistar o coração do povo contra o seu pai. Ele impede que as pessoas cheguem até Davi. Ele tenta se colocar ali como resolutor dos problemas e vai conquistando o coração das pessoas. E num processo lento, a Bíblia fala, acredito que cerca de um ano ele faz isso. E depois ele gera um movimento, um motim, para se autodeclarar rei, com o coração e o apoio de todos os líderes das casas ali do povo de Israel, se levantam contra Davi e partem em direção, né, ao palácio para tomar, né, o rei, o reinado, e consequentemente matar a Davi e toda a casa. E Davi é alertado. E ele entende que com o apoio que Absalão tinha, ele não tinha como lutar imediatamente naquele contexto. Ele iria perder. E ele bola um plano de fuga, né? E sai com os seus guerreiros, com os seus apoiadores. E eu quero ler aqui o texto que está entre o versículo 23 e 26 de 2 Samuel 15. O texto diz: todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cedrom, e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo o que for da sua vontade. Então nós vemos aqui um texto que aponta para essa fuga de Davi e todo o povo da cidade, né, aonde o rei estava, para o deserto. E você pode continuar lendo os capítulos. Os textos que falam sobre Davi são muito emocionantes de ler. Parece que você está assistindo uma série. Por isso que fizeram tanta novela, tanta coisa com Davi aí. Porque são textos ricos em detalhes, tem ação, tem perseguição. E você fica naquela, e aí, como vai ser, como vai ser? Então eu sugiro que você continue lendo esse texto, porque ele traz ensinamentos muito profundos e caminha ali para o capítulo 22 de 2 Samuel, que tem uma canção belíssima de Davi exaltando Deus. Mas nesse processo, queridos, além de Davi estar sendo traído pelo próprio filho, perseguido com ameaças de morte do próprio filho, né, ele tem que sair do seu palácio, seu filho envergonha, tem relações com mulheres que pertenciam ao seu pai no palácio, foi uma coisa, uma tragédia. E chega o momento do combate, do confronto. E quem conhece a história sabe que Davi perde o filho Absalão. Ele não queria que matassem Absalão, mas, né, por um processo na batalha, aquelas confusões que Deus faz, né, Absalão fica preso pelos cabelos, pela cabeça, numa árvore pendurada. E ali ele é morto, né, pelos guerreiros de Davi, que tinham um comando de Davi de não tocar em Absalão, mas mataram Absalão. Então ele enfrenta ali uma crise muito forte, né? Por mais que ele estivesse sendo traído e perseguido pelo filho, era o filho dele, e ele não queria que o filho fosse morto. Então Davi estava assim, num deserto profundo. Não era uma época favorável para Davi. Davi já não era jovem. Não era aquela época em que ele estava, sabe, guerreiro, combatendo contra Saul, forte, valente, bonitão, no início, no primeiro amor, conquistando coisas, sabe? Ele já estava numa fase mais, né, mais quieta, já estava mais velho, né? Tanto que tinha um filho com a idade de lutar contra ele. Porém, ele estava ali, firme e forte, mas ele já não era tão jovem. A situação também era desfavorável. Como eu falei, ele foi traído por alguém muito próximo. E na realidade são essas as traições ou as marcas ou as feridas emocionais que mais nos dilaceram, né? Porque se não fosse alguém próximo, não nos atingiria, né? Se as marcas, se as feridas emocionais não vierem de alguém que nós confiamos, amamos, temos alta estima, né, elas não nos atingem. Assim é com as coisas do mundo, com as pessoas que nós não nos relacionamos. Eles podem falar e isso não nos atinge, mas se é alguém que nós temos autoestima, nós somos altamente machucados. E era isso que ele estava enfrentando, tendo que lutar. Era mais uma batalha, mas não era qualquer batalha. Era uma batalha onde ele tinha que lutar com o coração dilacerado, rasgado, e estava sendo perseguido. E o ambiente também era desfavorável. Ele fugiu para uma região desértica. Ele fugiu para o deserto. Ele estava, então, não na sua melhor performance, na sua melhor forma, no seu melhor vigor. Ele também não estava enfrentando uma situação favorável a ele. E ele estava num ambiente que também não era favorável. Ele estava no deserto. E aí, o que é que nós produzimos na fase do deserto? Deserto, ele pode ser provocado pela gente mesmo. De certa forma, há um quê de consequência, né, dos pecados e do que Davi fez aí na traição do seu filho. Sabemos que Davi, né, cobiçou uma mulher que era casada, cometeu adultério. Ele teve essa marca na sua história. Davi tentou assassinar literalmente o marido dessa mulher, né, colocando ele na linha de frente para se livrar do problema, porque a mulher engravidou. E ele depois é confrontado por esse pecado. Ele tenta abafar esse pecado, mas ele foi confrontado pelo profeta E ele cai em profundo arrependimento, da onde nasce salmos poderosos também. E ele tenta consertar, né? Viver uma vida que agrade ao Senhor. É tanto que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não porque era perfeito, mas porque entendia que o Senhor era o caminho perfeito pelo qual ele precisava trilhar. E ele era muito intenso nisso. Mas nós temos aqui ele enfrentando a consequência. Isso traz marcas. É por isso que nós sempre falamos aqui, cuidado, né? Semana passada falamos sobre isso. O seu sim, o seu não, as suas decisões, as suas escolhas não são só sobre você, impactam outras gerações. Por mais que ele tivesse se arrependido, por mais que ele tivesse consertado os seus caminhos, há consequências. É como quem comete um crime. Por mais que se arrependa e confesse ao Senhor, com certeza vai alcançar o perdão de Deus, mas vai enfrentar as consequências. Se foi um crime, vai ter que responder por esse crime. Então, Davi, ele estava experimentando consequências do seu erro com a sua casa, o seu filho traindo ele. Porque ele foi o primeiro a trair a sua casa. Porém, ele tinha, né, o seu coração depositado em Deus. E é tanto que a fala dele é: o meu futuro está nas mãos do Senhor. As pessoas queriam que Davi reagisse, as pessoas queriam que Davi confrontasse, as pessoas queriam que Davi levasse a arca com ele. Ele disse: não, a arca pertence, né, a quem assumiu o trono. Se Deus quiser que eu voltarei, mas se não... Então Davi, ele estava com o coração nas mãos do Senhor. E o ambiente era um ambiente de deserto. E pesquisando sobre esse salmo, eu cheguei ao comentário de Charles Spurgeon, que é um nome muito conhecido, né? Um teólogo, um pastor batista, muito conhecido. E ele levou 20 anos, quando eu vi isso, achei muito interessante, 20 anos estudando os salmos, escrevendo, né, sobre os salmos, versículo a versículo. E ele escreve sobre esse salmo: Davi não parou de cantar por estar no deserto, nem se abandonou a uma ociosidade relaxada, repetindo salmos feitos para outras ocasiões. Ao contrário, ele cuidadosamente fez seu culto adequado às suas circunstâncias e apresentou ao seu Deus um hino do deserto. Quando estava no deserto, não havia deserto em seu coração, embora houvesse deserto à sua volta. Forte, né? Davi, ele já tinha escrito inúmeros salmos. Ele cantava, né? Lembramos o início da história de Davi. Ele cantava para o rei Saul quando ele estava afligido. Então Davi cantava. Ele era o que seria hoje um ministro de louvor. Ele tinha isso na veia. Então ele fazia orações cantadas. Ele tinha os seus salmos decorados. E naquela situação de deserto, pareceu um alarmezinho eletrônico a nossa flor agora. Mas está tudo certo, tudo em paz, Milka. Estamos em casa. Casa é assim. E eu com um bebê de 11 meses, então. Então, queridos, quando nós estamos no deserto, quando nós estamos em situações conflituosas, a gente pode ficar muitas vezes sem ter o que falar. Você já passou por isso? Assim, eu vou orar, vou falar com Deus. Chega nós, o que é que eu digo? Que é que... Não dá pra, não sai nada. E aí vocês, deixa eu botar um louvor. Já que eu não sei o que falar, deixa eu colocar um louvor. Deixa eu trazer à memória algumas coisas. Isso é normal. E nos chama a atenção, né? Chamou a atenção do teólogo Charles Spurgeon essa questão. Davi poderia ter repetido qualquer salmo, que daria tudo bem. Estaria tudo bem, ele estava ali derramando seu coração, mas naquela circunstância ele não se permitiu dizer qualquer coisa. Ele entendeu que tinha uma oração específica para aquele momento. E que oração nós ouvimos? Não foram inúmeras palavras, mas foram palavras sinceras e profundas. Essa questão do ambiente não ser favorável para a adoração, ela biblicamente é muito interessante também. Porque muitas vezes nosso coração tenta justificar a nossa falta de devoção, de intimidade com Deus, de obediência à palavra, de comunhão com Deus, de sabe, se relacionar com Ele em momentos de dificuldade, Geralmente esse é o padrão. Quando alguém chega para conversar conosco, num aconselhamento, né, e começa a falar sobre a dificuldade, você fala, como é que está a sua oração? Ah, pastor, está difícil, não sei nem o que falar, é muito difícil, meu coração e tal. É o padrão. A gente geralmente se fecha, se bloqueia com os céus. E justificamos isso por não estarmos vivendo uma situação favorável, um ambiente favorável. Como se para rendermos adoração tivesse uma situação favorável. Como se a nossa adoração, a nossa comunhão com Deus dependesse de um ambiente favorável. Um ambiente assim com a cadeira acolchoada, com ar-condicionado no ponto, com a música legal, com luzes baixas. Nós procuramos esses lugares de aconchego e está tudo bem. Mas você não pode limitar a sua comunhão com Deus a ambientes favoráveis. Porque, biblicamente, nós sabemos que boa parte da nossa caminhada nesse mundo será enfrentando circunstâncias desfavoráveis. E não só por causa da desobediência, como eu falei do deserto que é causado por consequência. Existem desertos que não são consequências. Você não pecou. Você está obedecendo, você está seguindo a carteira, você está se esforçando. Mas o deserto vem, mas a situação aparece por permissão de Deus, coisas que nós não entendemos no momento, mas Ele permite, a gente tem o que aprender, a gente tem que passar. E porque é desfavorável a nossa adoração, a intensidade dela vai diminuir, porque é desfavorável, é justificável dizer que não temos mais condições de ter comunhão com Deus. Lúcifer estava no paraíso, um anjo de luz, na presença de Deus, e ele recusou adorar a Deus. O ambiente era favorável, a identidade era favorável. Uma criatura de luz, criada por Deus, se recusou a adorar a Deus. Adão estava num ambiente favorável, num jardim favorável, num lugar de provisão favorável. E ele se entregou ao engano, e ele não ouviu a voz de Deus, deixou que outras vozes reinassem em seu coração. Judas estava num ambiente favorável, seguindo a Jesus, vendo milagres, vendo maravilhas diante dos seus olhos, vendo provisão constante, mas para ele não foi suficiente. Sabemos, Judas traz Jesus, e não consegue carregar o peso da culpa e tira a própria vida. Ele estava num ambiente favorável, na presença favorável, e não conseguiu manter sua comunhão com Deus. Porém, nós temos outros exemplos. Daniel. Daniel foi jogado aonde? Na cova com leões, num ambiente altamente desfavorável. Daniel adorou. Sadraque, Mesaque, Abdenego foi lançado na fornalha, e num ambiente desfavorável. Eles adoraram. Paulo e Silas foram lançados na prisão, e num ambiente desfavorável, eles adoraram. Davi, fugindo num deserto, num ambiente desfavorável, enfrentando uma situação desfavorável, ele rendeu um altar de adoração. Então, queridos, não é o ambiente que define a sua ação. Não é a situação que vai definir a sua ação. Não é o ambiente que define seu nível de relacionamento com Deus. Não é o ambiente que vai proporcionar uma transformação na sua vida. Mas é a sua ação que gera nesse ambiente em que você está a transformação que vem do alto, amém? Porque a palavra diz que Ele faz gerar, surgir água, brotar água, mesmo em terra seca. Então é a nossa ação que gera nos ambientes que nós enfrentamos transformação vinda do céu. Davi estava no deserto, mas o deserto não estava em seu coração. E por isso a postura de Davi, ao ser impulsionado quase que obrigatoriamente ao deserto, naquele momento ele estava fazendo tudo certo. O passado tinha ficado para trás, ele tinha se resolvido com Deus, mas ele foi empurrado ao deserto. Ele teve que enfrentar, ele teve que lidar com coisas que não estavam no seu controle. Mas ali, Ele transformou o deserto num lugar de adoração. Pois ele conhecia uma arma antiga que fez parte de toda a sua vida, poderosa em Deus, para transformar qualquer situação. E era a única que podia trazer alguma esperança para ele naquele lugar. É a adoração. Então, nessa noite, queridos, o Senhor nos chama para transformar qualquer deserto que nós venhamos a passar. Se você está no meio dele agora, saiba que o poder da sua adoração transforma ambientes, transforma situações. Quando você adora no deserto, as lutas se transformam em vitórias. Nós vivemos o mais do que vencedores. Em Jesus somos mais do que vencedores, amém? Para vencer o deserto pelo poder da oração, busque a Deus com intensidade. Quando nós olhamos para os versículos 1, o começo, né, desse salmo, mas especificamente o verso 1 do Salmo 63, nós vemos essa intensidade. Busque a Deus com intensidade. Ele declarou: ó Deus, tu és meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Muitas das expressões que nós temos com relação a Deus nas nossas canções vêm dessas orações de Davi. Pessoa dizer que tem sede de Deus. Isso depois foi retomado por Jesus, esse conceito. Todo o meu ser anseia por ti. Ele está dizendo: tudo que eu tenho, com todas as minhas forças, o Senhor é o meu desejo mais intenso. O Senhor é o meu desejo, sabe, mais fervoroso. É o que dá sentido à minha vida. E aí ele reitera o ambiente em que ele sente tudo isso. Numa terra seca, exausta e sem água. Deus, eu estou aqui nesse deserto, uma terra seca, exausta e sem água. Mas a minha sede é de ti. O meu anseio é por ti. Ele poderia dizer... Me tira desse lugar, me arranca desse lugar. Mas ele começa declarando a sua busca intencional por Deus. Percebe o nível de oração, como é diferente? Analise como estão suas orações no deserto. Geralmente as nossas orações são niveladas pelo por favor, pelo amor de Deus, me tire daqui, me arranque daqui. Que o Senhor traga o meu milagre, que o Senhor traga a minha resposta. O nosso anseio é pela resposta, o nosso anseio é por alcançar alguma coisa, o nosso anseio é por sair dali. E nós esquecemos que lá em Oséias está escrito que Deus nos leva ao deserto para nos falar com ternura. Deus muitas vezes nos leva ao deserto para nos tratar de forma pessoal, íntima. E Deus querendo falar conosco, e a gente ali dando voltas no deserto sem parar para ouvir, porque não paramos para entender que Ele é o nosso tesouro de maior valor. A gente canta lindamente, né, a canção do momento: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o meu tesouro. Mas na hora do deserto parece que outros tesouros saltam dos nossos olhos. Viver com intensidade espiritual, buscando a Deus com intensidade, é cultivar a nossa comunhão com Deus, independente do ambiente, é caminhar com Ele, caminhar. Mensagem do domingo passado: Noé andava com Deus, é caminhar com Ele. Caminhar é trazer Ele, sabe, para a tua jornada, é estar com Ele na sua jornada, é mergulhar na palavra, seja em áudio, seja em vídeo, seja lendo, no celular, no texto físico, mas é caminhar com essa palavra. Não tem como a sua alma dizer que tem sede de Deus, que anseia por Deus, se você não tem um tempo sequer para se encontrar com a palavra de Deus. Que é por meio dela e por meio do Espírito que flui quando estamos conectados com ela, que nós nos aproximamos do coração de Deus. Se a sua vida está assim longe dessa busca, é porque a sede não está tão grande ainda. E aí eu peço misericórdia ao Senhor, porque senão vem mais deserto para você sentir sede. Em algum momento, a sua sede, você vai precisar entender que, na verdade, é sede de Deus. Em algum momento, nós precisamos entender que tudo o que nós mais precisamos é do Senhor caminhando conosco. porque o resto Ele fará. Ele vai prover no tempo certo. Mas muitas vezes nossas orações estão pautadas só no que nós queremos ver. Caminhar intensamente com Deus é viver como Paulo estava declarando em 1 Tessalonicenses 5, 16, 19. Alegrem-se sempre, independente do ambiente. Orem continuamente, orem sem cessar. Deem graças em todas as circunstâncias. Essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Isso é buscar a Deus intencionalmente. Alegre-se sempre. Ore em todo tempo. Em todo tempo, pastor, ficar orando. Orar em todo tempo, sabe, não tem uma hora para eu me conectar com Deus. Deus está comigo em todo tempo. Orar sem cessar e continuamente é entender que Deus não está comigo apenas quando eu entro no quarto, fecho a porta e vou ter aquele momento intencional e intenso. Precisamos disso. Mas precisamos também entender que Ele está comigo na fila do banco, Ele está comigo no meu trabalho, atendendo clientes, Ele está comigo quando ninguém está vendo, eu estou sozinho entre quatro paredes, Ele está comigo quando eu estou a serviço, Ele está comigo quando eu tenho que passar por ambientes pesados de pecado, que muitas vezes nós temos que enfrentar por conta do nosso trabalho, por conta dos nossos relacionamentos familiares, é saber que Deus está comigo. E eu posso passar por esses ambientes porque eu estou conectado com Ele o tempo inteiro, dizendo, Deus, me ajuda aqui. Me dá uma luz, me guarda, me traz o que eu preciso falar, como eu posso ser resposta nesse lugar. Então, queridos, não se distraiam com o ambiente em que vocês se encontram. Perseverem sempre. Davi não se distraiu numa terra seca, exausta e sem água. Ele disse, a minha sede é de ti, o meu anseio é por ti. Segundo, valorize e desfrute do amor de Deus. Deus é bom, amém? Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom. Desfrute desse amor. Desfrute, não fique, sabe, chorando pelos cantos toda hora. Há tempo de chorar, mas há tempo de adorar. E na maioria dos salmos, nós vemos os salmistas escrevendo sobre suas dores, sobre suas lutas, muitas vezes até pedindo vingança, sabe? O coração deles rasgado ali, Deus, vai lá, mata meus inimigos, destrói. E aí eles começam a redirecionar a sua oração. Eles começam a dizer, contudo, o Senhor é a minha força. Eles começam a olhar para o Senhor e olhar menos para a circunstância. E aí você percebe uma virada na oração. O salmo termina de forma diferente. Termina na dependência de Deus. Termina entendendo, seja feita a tua vontade. Se for favorável aos teus olhos. Esse é o meu desejo, que o Senhor venha com vingança, que o Senhor destrua meus inimigos. Que o Senhor prepare uma mesa na presença dos meus inimigos. Mas contudo, que venha a tua vontade. Desfrute do amor de Deus. No verso 3, Davi escreveu, o teu amor é melhor do que a vida. Meu Deus, meu Deus. O teu amor é melhor do que a vida. Já chegou nesse nível de entender que o amor de Deus te envolvendo, está envolto por esse amor, se sentindo filho amado de Deus, é melhor do que qualquer experiência nessa terra. Por isso os meus lábios te exaltarão. No meio de um deserto é importante estabelecer prioridades. Quem tem em seu coração? No meio de um deserto é preciso estabelecer onde você encontra descanso. E o próprio deserto nos mostra isso. As experiências no deserto, elas são por vezes termômetros também, que vão nos indicar onde está o nosso coração. E aí você tem a oportunidade de valorizar o amor de Deus pela sua vida, de desfrutar mais do amor de Deus e começar a adorar no deserto. Começar a adorar mesmo que o emprego não tenha chegado ainda, mesmo que a aprovação que você queria não tenha chegado ainda, mesmo que o filho não tenha chegado ainda, mesmo que o filho ainda esteja longe dos caminhos do Senhor. mesmo que a doença ainda não tenha partido, mesmo me amou. Deus já me amou. E nós começamos a enxergar o que é mais importante. O que é mais importante? Por isso, por entender que o amor de Deus é melhor do que a vida, da vida é clara. No verso 2, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. No verso 4, eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Porque o amor de Deus era prioridade na vida de Davi. Em terceiro, vença a escassez. Alguém falou aí, deserto é lugar de escassez, e é mesmo. Deserto lembra a escassez. Deserto é escassez na pele, de recursos. Uma crise financeira. A escassez espiritual é um silêncio. É um silêncio. Deserto é esse lugar. Vença a escassez e viva uma vida de satisfação. O que nós não podemos permitir é que a escassez domine a nossa mente. Que nós desenvolvamos uma mentalidade de escassez no deserto. Achando que, né, nós seremos destruídos. A escassez mata. A mentalidade de escassez, ela mina a nossa fé. Ela põe os nossos olhos nas coisas, nos recursos, e tira os nossos olhos de Deus. A mentalidade de escassez está ali, ó, clamando por uma provisão rápida e emergencial, e não consegue olhar para Deus, que é o dono de tudo, que tem tudo em suas mãos. Por isso mesmo que o deserto nos mostre escassez, nós não podemos permitir que a escassez entre no nosso ser. Davi estava no deserto, mas seu coração não estava na escassez. Seu coração conhecia Deus e sabia que seu Deus era grande, que seu Deus é poderoso, que seu Deus é justo. Davi escreveu que o Senhor era o seu pastor. De que ele terá falta se ele tem o Senhor? De que eu vou ter falta se Deus está comigo? Então Davi não tinha escassez no coração. E quando começamos a adorar, essa talvez seja a maior chave que Davi nos ensina aqui nesse salmo. Quando começamos a adorar, nós espantamos a mentalidade de escassez. Porque a mentalidade de escassez vem quando nós estamos olhando muito para o recurso. Olhando muito para o que está faltando. Sabe? E aí é, isso se enraiza nas pessoas. E no nosso povo a gente tenta muito ensinar sobre isso, né? Quebrar com essa cultura, com essa linha de pensamento, porque isso rege a vida das pessoas, mesmo que elas estejam já passando por um tempo estável financeiramente, de recursos. Se ela não resolve isso, a mentalidade de escassez estará lá sempre presente. Quer ver um nível de mentalidade de escassez? É quando a gente coloca um evento com comida para o povo. Como você se comporta na fila da comida? Como você se comporta no buffet da igreja? Você é aquele que diz, não, vai chegar a minha vez. Você é aquele que está assim, meu Deus, eu tenho que pegar logo o guardanapo, não dá. Vai, menino, pega o copo. Vai, menino, abre a bolsa. Escassez pura. A pessoa não precisa daquilo para matar sua fome, mas ele age como se estivesse passando fome. E a gente, com todo amor, querido, lembre do irmão que vem depois. O melhor momento não é a comida, mas é desfrutar desse tempo, né? Então, isso é mentalidade de escassez, isso é cultural no nordestino, porque todos nós vamos ter alguém na nossa família que passou necessidade, fome, escassez. Isso foi muito forte no Nordeste há muito tempo. A saída da miserabilidade é muito recente no nosso povo. Meus pais enfrentaram isso. Então é muito próximo. Eu não enfrentei isso. Eu enfrentei dificuldades financeiras na nossa casa, mas nada faltando. Meus pais enfrentaram, assim, zero coisa em casa. Eu lembro de meu pai contar experiências que eu fico, meu Deus. Eles tinham café e farinha, faziam um pirão do café com a farinha para comer. Em alguns momentos, eram 8 filhos para serem sustentados numa comunidade de usina, né, sucroalcooleira ali em Rio Largo. Então, é muito próximo E para a gente se libertar disso é um exercício muito forte. E o melhor exercício é olhar para o nosso Deus, que é generoso, bondoso, para nos salvar, que sempre vai prover os seus filhos, que a palavra diz que nunca vi um justo mendigar o pão. Nós precisamos descansar o nosso coração nesse Deus e entender, sabe, a versão da Ana Paula Valadão, né? Eu não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Isso é desfrutar do amor de Deus. Isso é valorizar o amor de Deus. Eu não tenho tempo para perder com pensamentos de escassez. Eu não tenho tempo para perder nesse deserto. Quando eu paro para pensar que Ele me ama. Quando eu paro para pensar que eu fui alvo do Seu amor. Então eu não vou gastar tempo com coisas pequenas. Eu vou olhar para o meu Deus que me ama. E nisso eu encontro satisfação. Satisfação. Satisfação é o contrário dessa mentalidade de escassez. É entender o poder do contentamento que a palavra nos ensina, que Paulo nos ensinou por várias vezes. E no texto que eu gosto muito, Filipenses 4, né, Paulo fala isso com propriedade. Entender o poder de estar satisfeito em Deus, de poder passar por todas as coisas. É o famoso posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a gente se apega a esse texto para dizer que a gente vai conquistar tudo. Eu posso vencer tudo. Amém. Em Jesus você é mais do que vencedor. Mas esse texto fala, eu posso passar por necessidade ou por fartura. Porque eu entendi o que é satisfação. Por isso eu posso todas as coisas. Eu posso passar por todas as coisas. Eu trouxe o texto na versão A Mensagem. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Por isso que no verso 6, Davi colocou: quando eu me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Porque Ele me ama. Que as suas noites, que as suas vigílias não sejam cercadas de problemas. Se assim está sendo, você precisa intensificar a sua adoração no deserto. Os problemas tentam roubar a nossa paz. No Salmo nós aprendemos também que em paz nós nos deitamos e logo pegamos no sono. Porque é o Senhor quem intervém por nós. É o Senhor quem nos guarda. Inútil vos será bem cedo levantar e trabalhar arduamente, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Como estão suas noites de sono? Vença toda insônia, toda inquietude, toda escassez por pensamentos de satisfação. Deus é bom. Deus é bom. E eu tenho provado da sua bondade. E por último, desfrute da alegria da intimidade com Deus. No verso 7 e 8, Davi declara: porque tu és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. Eu estou no deserto, mas eu estou na sombra das tuas asas, Senhor. A minha alma pega-se a ti e a tua mão direita me sustém. Isso é fala de quem conhece muito Deus com quem se relaciona. Isso é fala de quem tem intimidade com Deus, mesmo no silêncio. Sabe, a gente fala, a gente declara que é muito amigo de alguém quando você muitas vezes nem precisa falar com aquela pessoa para saber o que ela está sentindo naquele momento. É o famoso olhar um para a cara do outro, já entendeu, né? Ou quando você diz, pode passar anos quando a gente se encontra, parece que a gente se viu ontem, não tem cobrança, não tem eleve. Mas quando é com Deus, basta Deus ficar em silêncio, que as pessoas ficam birradas e dizem, ah, vou fazer outra coisa. Ele não... Cadê a intimidade? Davi estava no deserto, Deus não estava falando com ele ali. Mas ele sabia, Deus é meu amigo. Pode passar o tempo que for em silêncio, quando ele expressar a sua voz, eu vou reconhecê-la de longe. Porque eu anseio por essa voz. Porque essa voz mexe comigo de forma que nenhuma outra faz. Isso é intimidade. Isso é a alegria de conhecer ao Senhor. Isso é saber que meu relacionamento com Deus não depende de grandes intervenções sobrenaturais, mas de conhecer a essência de quem Deus é. O deserto é uma oportunidade para encontrar esse lugar de intimidade, esse lugar secreto e alinhar ainda mais o nosso relacionamento com Deus. E hoje você é convidado a esse lugar de intimidade. Espero que a sua resposta seja se encontrar debaixo das asas do Senhor. E eu falei do Salmo 91, vamos para o Salmo 91. Os primeiros versos do Salmo 91 falam sobre esse lugar debaixo das asas. Verso 1 e 2 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E o verso 4 diz: Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. É interessante que essa figura de linguagem é muito presente na espiritualidade dos judeus, do povo israelita, de enxergar, comparar Deus com uma ave que protege seus filhotes no ninho, embaixo das suas asas. Essa expressão é muito utilizada em vários textos, como uma mãe que guarda os seus filhotes ali debaixo das suas asas. Eles se relacionavam com Deus nesse nível. Para a gente pode não fazer muito sentido na nossa cultura, mas nós usamos essas frases e elas são muito fortes. E que você possa lembrar disso toda vez que lê esses textos. É nesse lugar de aconchego que Deus quer te trazer. Ele é o Todo-Poderoso, só a sua presença na nossa vida já causa uma sombra de proteção, de refrigério em meio ao deserto. Sabe a sombra que a gente procura no dia mais quente aqui, ensolarado? No deserto espiritual, o Senhor é a nossa sombra. E estar debaixo das suas asas é frescor para a nossa alma. Eu queria que você se colocasse de pé, para que você pudesse responder ao Senhor. Como você tem encarado os desertos da sua vida? Parafraseando a pastora Ludmila Feber, nunca pare de adorar, nunca pare de lutar, nunca pare de erguer a sua voz em adoração ao Senhor. Nós cantamos sobre isso por várias vezes, nós declaramos canções que dizem: te louvarei, não importam as circunstâncias. Nós cantamos canções que dizem: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós cantamos canções que falam sobre essa vida de adoração mesmo em meio a desertos. Mas e na prática, como estamos? Em meio ao deserto, o Senhor te convida a encontrar o lugar secreto. Em meio à sequidão, à escassez, deixe o Senhor inundar, refrescar a sua alma. Feche seus olhos para você não se distrair com os movimentos. Se Deus falou ao seu coração por meio dessa palavra, que o seu coração nessa hora se incline a falar com Ele, a dizer algo, a reconhecer que você precisa da sua ajuda para viver melhor, mesmo diante dos desertos da vida. Se você se encontra em um deserto, enfrentando grandes dificuldades, sem esperança, hoje você pode dar o primeiro passo para vencer o deserto pelo poder da adoração. Hoje você pode reconhecer que o Senhor é Deus, independente do que você está passando. Hoje você pode reconhecer que o amor dEle, expressado de forma genuína, escandalosa e intensa na cruz, é suficiente para que você o siga, para que a sua voz possa entoar canções de louvor, de adoração, palavras que ministrem ao seu coração. Abra o seu coração para Jesus nessa hora. Abra o seu coração para Ele. Busque a Deus com intensidade. Aumente a intensidade da sua busca. Aumente a intensidade da sua comunhão. Valorize, desfrute do amor de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Encontre satisfação nele.